Quero saudar os irmãos e as irmãs com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém.
Saúdo os visitantes, os que não são tão visitantes, já vieram algumas vezes. Você possa ouvir uma palavra de Deus ao seu coração, que Deus possa realmente trazer o conforto para o coração daqueles que estão em sofrimento, correção para aqueles que precisam de correção. A palavra do Senhor possa ser viva a você nesta noite. Em nosso último encontro estivemos meditando sobre o tema O Destino dos Falsos Mestres. Estamos próximos às férias escolares e muitos, não todos, irão tirar um período de descanso. Lembro quando eu era criança e quando íamos viajar acordávamos bem cedinho e logo entrávamos do carro e buscávamos o nosso destino. Toda viagem tem um destino final. E para que ela ocorra de forma agradável, é necessária toda uma preparação. Nenhuma viagem ela acontece assim. As pessoas elas programam, preparam, contatam o lugar para onde vão, como vão fazer para chegar. Não é diferente para o destino da nossa vida. Nós temos um destino final, que é estar realmente aos pés do Senhor. Passei um vídeo hoje para a igreja que mostra a figura de um homem vestido como Jesus Cristo. E as pessoas elas entram na sala e é colocada uma venda nos olhos e ali tira. E aí você vê no rosto da pessoa algumas expressões, algumas reações diante daquele momento em que todos estarão perante o Senhor. Não haverá um ser humano, desde Adão até o último, que não estará na presença do Senhor. Só não sabemos se a pessoa ela vai ser salva ou ela vai partir para a perdição eterna. No caso dos falsos mestres, o destino ele é amargo, nós temos visto isso. O verso que ficou da semana passada, em 2 Pedro 2,14, que diz: tem os olhos cheios de adultério e jamais saciados do pecado, procurando seduzir as almas vacilantes. O seu coração está treinado para a ambição. São seres malditos. Vivemos em tempos de falsos mestres. Pessoas na internet, você encontra sabe de tudo. Se você quer plantar azeitona, você digita lá, alguém te ensina a plantar azeitona, se é para comprar carro, se é para ser isso ou para ser aquilo. Qualquer lugar, as pessoas estão loucas para vender alguma coisa para você. Mas muitos deles são falsos mestres, que estão procurando apenas o enriquecimento. E para isso, eles enganam a muitos. Pessoas desavisadas que são envolvidas em mentiras devido à falta de conhecimento. O nosso objetivo na nossa igreja sempre foi conhecimento. Trazer para você algum ensino de algo para que você possa, diante das dificuldades da vida, das decisões da vida, você possa tomar a decisão de uma maneira o mais certa possível. Porque o nosso coração ele é pecaminoso, o nosso coração ele é tendencioso. E por conta disso, se nós não tivermos uma orientação do alto, nós estamos perdidos. Essas palavras dos falsos mestres são doces ao paladar, mas amargas no nosso estômago. Quando eles falam e nós sorvemos aquelas palavras, parece que é uma coisa muito boa. É uma coisa que nos agrada, nos traz conforto, mas passado alguns dias a gente vê o efeito dessas palavras. Esses falsos mestres terão um destino cruel. Há muito tempo profetizado nas Escrituras. E tudo que nós temos falado aqui tem que sempre passar pelo crivo da palavra de Deus. Tenho dificuldade com festas, tenho dificuldade com eventos, mas eu procuro de uma forma muito séria buscar e trazer uma palavra para você. E eu com sabedoria e com temor no coração e tremor eu digo: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando você ouvir uma palavra de Deus, tenha no teu coração que aquilo ali tem que gerar mudança e transformação na sua vida. Quero convidar você a curvar sua cabeça para nós fazermos uma oração de arrependimento. Senhor Deus, temos muitas vezes nos deixado levar por falsos mestres. Temos ouvido aquilo que nos agrada e temos, Pai querido, muitas vezes nos desviado do reto caminho. A satisfação do nosso coração, Pai querido, muitas vezes é superior às Suas ordenanças. Mas nós queremos, Pai querido, mudar a nossa vida. Queremos ser verdadeiramente convertidos. Por isso, Pai querido, gera em nós a fome e a sede da Tua Palavra. Palavra essa que nos afasta e nos livra dos maus ensinos, dos ensinos falsos, dos falsos mestres. Desenvolve em nós, Pai, te pedimos um discernimento para que nós possamos, Pai, ter um olfato espiritual para sentirmos o cheiro da voz, o cheiro da ovelha, da voz do Senhor, Pai querido. Que nós possamos reconhecer a Tua voz e seguir a Tua palavra e os Teus ensinamentos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você já a abrir a palavra de Deus em 2 Pedro. Segunda Pedro, capítulo 2. A palavra de hoje tem como título Abandonando o Reto Caminho. Abandonando o reto caminho. As pessoas abandonam os caminhos. Elas começam a ouvir, elas começam a seguir, trilhar um caminho, mas em algum momento elas decidem, não, eu vou seguir por mim. Eu vejo isso bem claro quando, por exemplo, eu uso o GPS. Eu tenho uma pessoa que sou extremamente difícil com destinos. Sempre que eu vou para algum lugar, eu peço o GPS, porque eu já sei dessa fragilidade minha. Mas em algum momento eu olho e falo assim, não, eu vou tomar essa decisão e eu vou por minha conta. É fatal que eu erro. As pessoas abandonam o reto caminho porque elas acham que elas estão capazes de seguir. E nós estamos falando do caminho espiritual. O caminho espiritual ele só pode ser direcionado através das Escrituras. Não há revelação, não há palavra profética, não há nada que você possa fazer que seja fora das Escrituras que tem que ser levado em conta. Tudo que é falado, que é das Escrituras, ouça. Se uma pastor ou outra pessoa traz para você uma palavra, uma revelação, ouça, mas confronte com as Escrituras. Julgue a profecia e não o profeta. São instruções que as Escrituras nos dão. Mas quando nós decidimos andar por nossa própria conta, fatalmente nós iremos abandonar o reto caminho. Quero convidar você a ler comigo 2 Pedro, capítulo 2, do verso 12 em diante. 2 Pedro, capítulo 2, versos 12 em diante. Assim diz a palavra de Deus. Antes eu quero convidar você. Estava esquecendo. Quero convidar você, na leitura da palavra, nós vamos começar a ter essa prática. Ficamos de pé para honrar a leitura da palavra, não a minha pessoa, apenas a leitura da palavra. 2 Pedro, capítulo 2, verso 12 em diante. Esses, os falsos mestres, esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes na sua destruição, também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a voz, refreou a insensatez do profeta. Palavra do Senhor. Amém? Senhor, lemos a Tua santa e bendita palavra. Pedimos que o Teu Espírito de entendimento seja sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa, Pai querido, falar ao nosso coração, trazendo uma mensagem santa do Teu altar. Coloco a minha vida nas Tuas mãos, pedindo a Ti que o Senhor fale através de mim, Pai. Não tenho nada de importante, nada de sábio, Pai querido, da minha própria pessoa. E peço que o Senhor me ilumine, através do Teu Espírito Santo, a ser um canal da Tua Palavra, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem se assentar em nome de Jesus. Nós vamos meditar, segundo a vontade de Deus, três versículos nesta noite. Os dois primeiros versículos são os versos 15 e 16, que diz: abandonando o reto caminho, extraviaram-se, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, o qual se deixou levar por uma recompensa injusta. No entanto, foi repreendido por sua maldade através de um animal de carga mudo, falando com voz humana. Separei dois aspectos, dois pontos para nós meditarmos nesses dois versículos. O primeiro é que Pedro ele faz uma observação, e ele continua a descrever os falsos mestres da sua época. E observa que esses homens deixaram o caminho da obediência, e por terem agido assim, eles se perderam. Quando você sai do caminho correto, o destino é que você se perde. E quando você se perde, o caminho de volta ele é muito ardido. Se você nunca entrou num espinheiro, e eu já entrei, quando você entra num espinheiro, parece que os espinhos eles são voltados para dentro. Talvez até os nossos irmãos que mexem com folhas, flores, possam até atestar isso. Os espinhos eles são meio que voltados para dentro. Mas quando você entra, entra é fácil, mas quando você tenta sair, ele sai rasgando você. É uma característica das pessoas que saem do caminho. A frase caminho reto é uma expressão que indica o caminho no qual os filhos de Deus devem andar de acordo com a sua palavra. Provérbios 4:27. Provérbios capítulo 4, verso 27, diz assim: não declines, nem para a direita, nem para a esquerda, retire o teu pé do mal. O autor desse provérbios, ele está falando que a gente tem que tomar um cuidado muito, muito grande em relação a onde nós colocamos os nossos pés. A pisada é um pé na frente do outro. Você colocar o pé do lado e experimentar alguma coisa diferente pode te levar à perdição. Podemos entender que os hereges em algum momento procuraram o caminho reto, mas acabaram por deixá-lo. Aqueles homens, de alguma maneira, eles conheceram o caminho reto. Mateus capítulo 13, versos 5, 6 e 7. Mateus capítulo 13, versos 5, 6 e 7, parábola do semeador, diz assim: outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Sementes benditas do Senhor que foram plantadas. Pessoas que se colocaram à disposição para ouvir. Ouviram, mas só ouviram. Esse caso das rochas são as pessoas que são muito motivadas, muito avivadas, mas não conhecem nada da palavra. As pessoas elas não leem as escrituras. Talvez o único alimento delas seja num momento como esse, no culto noturno. Pessoas que estão no dia a dia vivendo, e as lutas, dificuldades, elas acontecem. E eu brincava com a Betânia lá na porta e falava assim: a Betânia, um refresco. Ela falou assim: eu precisava tanto. Mas as lutas da vida vão continuar amanhã. Quando ela chegar em casa, a luta vai estar lá de novo. E se você não estiver preparado no seu coração para lidar com elas, você tropeça, cai e não levanta mais. Pedro comenta que, como consequência dessa decisão, agora esses homens eles estão vagando em trevas. É como aqueles desenhos e aqueles filmes que a gente vê que a pessoa morreu. E aí ele fica como um fantasma procurando uma luz para dar direção, mas não acha. E aí se diz lá que enquanto não resolver tal, não encontra a luz. E essa busca da luz é porque se afastou do reto caminho. A busca do reto caminho tem que ser uma coisa para mim e para você diária. Não uma coisa de fim de semana. Não é uma coisa de fim de semana. E as pessoas acham que cristianismo é algo que é para ser vivido apenas no domingo. Também no domingo, mas não só o domingo. Você ouve, aprende e leva para fora. A palavra grega de igreja, falei para vocês, chama-se eclésia. Assembleia dos chamados para fora. Você é resgatado no mundo, vem, ouve e leva o ensino. Jesus Cristo não morreu apenas para que você tivesse um emprego, uma loja, um ringue de luta, ou um local de venda de flores. Não, Jesus Cristo viveu por algo muito mais que isso.
Aleluia.
Para que você possa realmente levar essa palavra aonde você estiver. É por isso que nós somos criados, falamos sobre isso essa para amanhã. Essas são as pessoas que, de acordo com o apóstolo João, se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles era dos nossos. 1 João 2,19. Ele olha para aquele contexto de igreja e a palavra começa a apertar, começa a arrochar, e as pessoas elas começam a sentir e vão embora. Quantas pessoas já passaram por aqui? Os mais antigos talvez lembrem. Não sei quem é o mais antigo aqui, fora eu, a Rosângela e a Luísa. Talvez a Menízia. Pessoas passaram aqui. Ouviram a palavra. Em algum momento a pessoa se cansa de ser repreendida porque ela não quer mudar. Ela prefere achar um novo caminho. E o que acontece é que ela se perde. Não há alimento. Essas pessoas estão seguindo o caminho que leva à morte e a destruição. Se afastar do caminho é morte, morte eterna. O segundo aspecto desse versículo é que Pedro usa então uma ilustração. A palavra de Deus ela fica mais rica com ilustrações. E ele vem trazendo essa comparação desses homens que são falsos mestres com Balaão. Não precisa abrir, está lá em Números, né, do capítulo 22, 23 e 24. Balaão, ele era um profeta de Deus. E aí um homem, que era ímpio, vai lá e chama Balaão e fala assim: Balaão, eu quero que você amaldiçoe o povo de Israel. O povo de Israel está se deslocando, eles estavam indo para a Terra Prometida. No livro de Números, eles estavam se deslocando ainda. Ainda tinha o livro de Deuteronômio, que era ainda a manifestação do final. E estava o povinho lá, todo acampado, aquele povo todo acampado. Ele falou assim: nós não vamos dar conta, porque esse povo já destruiu, já matou, acabou com tudo. Vamos chamar um profeta. E o profeta vai lá e fala assim: olha, eu não vou falar nada que não seja de Deus. E aí ele vai. Ó, faz um sacrifício aqui. Fizeram, olha, se você amaldiçoar ele, nós vamos encher você de dinheiro. Talvez no primeiro momento aquele homem tenha realmente se mantido firme nos propósitos do Senhor. Mas a coisa continuou caminhando, e toda vez que ele abria a boca para amaldiçoar, porque era desejo do seu coração, como homem, Deus calava ele. Acontece isso com o profeta Ezequiel. Quando Ezequiel ele quer falar alguma coisa, Deus cala a boca dele. É como se ele colasse a boca de Ezequiel, e Ezequiel só falasse o que ele queria que falasse. E fez isso uma vez, fez isso uma segunda vez e fez uma terceira vez. E aquele rei olha para Balaão e fala assim: olha, você realmente não quer ficar rico. Eu ia te deixar muito rico. E Balaão: eu não posso fazer nada. Eu não posso amaldiçoar esse povo. Porque esse povo é bendito de Deus. Mas eu tenho uma dica para te dar. Seres humanos são todos seres humanos. Todos têm a tendência no coração de pecar. Faz o seguinte: pega os seus jovens mais bonitos, moças mais bonitas e rapazes mais bonitos, e começa a fazer com que essas pessoas se aproximem desses jovens de Israel. O que vai acontecer é que eles vão se sentir enamorados e vão constituir relacionamentos com eles. E aí o que acontece é que a adoração dos ídolos, essa mistura, esse sincretismo, é a palavra, essa mistura, ela vai começar a acontecer de uma forma natural. E o povo de Israel, ele vai próprio se amaldiçoar. Pedro vê um reflexo dos falsos mestres na vida das circunstâncias de Balaão. Quando o coração está duro à palavra, algumas vezes Deus usa o sobrenatural. E nesse caso, Deus usou. Balaão, ele era um homem que era um profeta de Deus, mas tinha um coração duro. Talvez ele já estivesse se afastando dos caminhos do Senhor. E a palavra de Deus conta que ele estava sentado na sua mula e chega um momento em que se posta um anjo com uma espada de fogo para o matar, e a mula tem um discernimento espiritual ali, ela olha para aquele anjo e ela pega e muda o caminho e vai, fica aquele negócio, e põe essa perna do profeta, você conhece a história, e aí aquele profeta começa a bater naquela mula, e a mula olha para cima e fala assim: por que você está me batendo? Ele continua o diálogo, o coração dele estava tão duro que ele não consegue entender que algo sobrenatural de Deus estava acontecendo. Muitas vezes as pessoas buscam o sobrenatural de Deus. É muito bom o sobrenatural de Deus. Mas sempre lembre que o sobrenatural de Deus é uma segunda forma de Deus falar, em especial com corações duros. Para que Deus usasse aquela mula, ele já tinha falado de muitas outras formas com Balaão. E Balaão não queria ouvir. Nem sempre a manifestação do sobrenatural, ela é bom, é boa. Se seu coração estiver duro e for o propósito de Deus, Deus vai agir dessa maneira. Mas não busque essa forma. Busque a forma natural, que é através das Escrituras, e isso só vem através de uma leitura diligente das Escrituras. Passei por alguns, um aplicativozinho que eu estou seguindo, em especial mães e pais, e falei assim: instala no celular do seu filho. Faz ele assistir isso. Eu não sei se alguém fez. Eu tenho continuado a fazer com a minha esposa. E tem sido muito agradável. E aí a pessoa fala assim: não, meu filho está desviado, meu filho está aqui. O que você tem plantado no coração deles? O que você tem plantado no coração do seu marido, da sua esposa? Será que as pessoas que você convive, você tem dado um testemunho do Senhor ou não? E aí a jumenta de Balaão, ao ver o anjo do Senhor empunhando uma espada, tentou escapar desse desastre inevitável. E mesmo quando Deus conferiu à jumenta a capacidade de falar como ser humano, mesmo assim Balaão, pela dureza do seu coração, não se deu conta do perigo diante dele. Ele já havia pisado fora do reto caminho. Ele já não era mais uma pessoa que tinha um coração diante do Senhor. Em sua misericórdia, Deus abriu os olhos de Balaão, de modo que ele visse o anjo. Mas ele continua agindo dessa maneira. Por que que Deus usa esta mula para falar várias coisas? Eu identifico. Primeiro, para comparar a insensatez de Balaão com aquela dos falsos mestres. Tanto as pessoas que têm o coração duro como os falsos mestres, eles agem como Balaão e se afastam do reto caminho. Não querem ouvir a Deus. Para mostrar que assim como Balaão percorreu cegamente o caminho da destruição, também aqueles que não querem ouvir a palavra do Senhor estão condenados. Se você está vivo, você tem uma oportunidade. O sinal de que você tem uma chance de se converter é você estar vivo. Depois que a pessoa morreu, não há mais nada a ser feito. Também para revelar a intervenção de Deus ao fazer com que Balaão, apesar de ele querer amaldiçoar, ele abençoar. O Espírito Santo de Deus continua agindo nos dias de hoje. Ele continua convencendo você que você está errado, mesmo que você tenha o seu coração endurecido. E finalmente, para dar aos crentes da época de Pedro a certeza de que Deus os protege, o Senhor, ele acampa ao seu redor. O inimigo está ao nosso derredor e o Senhor coloca o seu anjo. Esse anjo aí não é anjinhos, é o próprio Senhor Jesus. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. Está em letra maiúscula. Quando você lê na Bíblia, o anjo do Senhor, em letra maiúscula, é de Jesus. É o mesmo anjo que aparece lá perante Josué, o mesmo anjo que aparece em várias passagens das Escrituras, e Deus fala: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Temor é mudança de comportamento, é mudança de coração. Pedro chama Balaão de profeta, não para dizer que ele era um verdadeiro profeta, mas no sentido que ele usou ele mesmo no meio da sua loucura. Deus usa homens e mulheres mesmo em meio à loucura. Esse misticismo que nós temos de que Satanás ele tem tanto poder contra Deus é um tremendo engano. Tem muitas e muitas passagens de Escrituras que mostram o próprio Deus usando a figura de Satanás e seus demônios, e as pessoas elas não aceitam isso. Elas acham que a figura divina de Deus não pode intentar o mal contra ninguém, contra nenhuma situação, e aí há uma divisão em que o que é mal é do diabo e o que é bom é de Deus, e aí a gente tira a soberania de Deus como se isso possível fosse, e não é. Tudo que acontece na minha vida e na sua vida está sob a gerência de Deus. E tudo que acontece na minha vida e na sua vida como filho coopera para o bem daquele que é chamado a Deus, que é segundo o seu propósito. Você pode não entender, mas ele tem propósitos. No contexto histórico de Balaão e do povo de Moab, ele observa a imoralidade sexual dos moabitas, que em aliança com Balaão tenta seduzir os israelitas. Pedro também está ciente do interesse de Balaão na honra pessoal e no lucro às custas do povo de Deus. Pastores, líderes, eles buscam cada vez mais recursos financeiros. Se as pessoas elas entenderem, relaxa com as crianças, hein? Deixa, a Heloísa ainda está no começo da trajetória, não se preocupe. Pedro está olhando e mostrando para aquelas pessoas que os sócios mestres, eles buscam recursos financeiros. Quando você estiver ouvindo uma palavra, em que o destino da tua palavra não for Cristo, mas for dinheiro, alguma coisa está errada. Eu falo e ensino vocês porque é minha função falar. E a gente tem pelo menos dois testemunhos essa semana de recursos, de coisas financeiras abençoadas. Eu avisei para as pessoas que Deus ia fazer pessoas prosperarem há uns 6 meses atrás. É natural que quando a pessoa ela começa a curvar o seu coração às coisas de Deus, Deus ele abençoa. Ele tem incomodado o meu coração. Falei com a Rosângela, estava incomodadíssima em relação a isso. Uma irmã lá de Cuiabá, passando algumas outras dificuldades, eu falei assim, eu tenho recurso, eu tenho que ajudar. E ela ligou para mim e falou assim, pastor, meu mantenedor morreu e tal. Eu liguei para ela e falei assim, olha, eu posso ajudar com tanto. Ela ficou tão feliz. Eu devia estar abençoando, mas eu estou sendo abençoado. Nós temos que entender que a lei da semeadura, ela existe. Não para trocar. Então a mensagem do altar não tem que ser financeira, mas também tem que falar sobre prosperidade, porque nós vivemos neste mundo. Enquanto estamos neste mundo, a moeda que move esse mundo são recursos financeiros. É assim que nós mantemos essa igreja, é assim que você mantém a sua casa. Os hereges dos tempos de Pedro estão tentando atrair os crentes para dentro da sua libertinagem. Por que que os falsos mestres se preocupam com os verdadeiros cristãos? Porque os falsos cristãos já estão com eles. As pessoas que não têm Jesus Cristo no coração, elas já são dobradas a esse tipo de coisa. Elas são atraídas a esse tipo de coisa. Então o foco dos falsos mestres de Satanás não é o mundo, é você. É o teu coração. É fazer com que você se desvie do reto caminho. A gente vê muitas pessoas nas escrituras fazendo esse tipo de coisa. Tem uma pessoa que me foge o nome, andava com o apóstolo Paulo, e aquele homem estava lá, estava junto lá com Timóteo e tudo mais, de uma hora para outra, fala assim, olha, fulano, ele se afastou dos caminhos do Senhor, porque ele se sentiu mais atraído para as coisas do mundo. É a coisa mais fácil que tem. Quando a pessoa está passando uma dificuldade, que realmente ela mostra se ela é cristã ou não é cristã. É algo que eu estava brincando, conversando no, nas minhas elucubrações com meu amado irmão Nicolas, entendeu? E ele falava uma coisa, eu falei assim, poxa, colocando algumas situações, e eu fiquei quieto esperando o retorno dele, ele falou assim, realmente eu acho que o meu problema é falta de confiança em Deus, e é isso mesmo. Nós não confiamos no Senhor, eu não confio, eu tenho as minhas dificuldades também. Nós vivemos todos os dias tendo a nossa fé colocada à prova. E você pode confiar no reto caminho ou se afastar do reto caminho. São decisões que vocês podem ter. E aí ele finaliza chamando aqueles homens de filhos malditos. De fato, eles são filhos malditos. Pedro afirma, Balaão amou a recompensa da perversidade. Apesar de ser motivado pela cobiça, Balaão estava plenamente ciente de que os israelitas eram um povo abençoado de Deus. Ele sabia o que estava fazendo. E você sabe o que você está fazendo. Quando você age errado, você sabe o que você está fazendo. A partir de Adão e Eva, não há um ser humano que não saiba quando ele está agindo certo ou errado. Qualquer ação sua, ela é consciente. É aquela história que quando a esposa chega e pega o marido traindo, não é bem isso, não é isso. Essa situação de que a gente fala assim, olha, não é bem assim, é assim. Eu não queria dizer, queria sim. Nós arquitetamos dentro do nosso coração as situações e expomos ela, muitas vezes como um vômito. Porque aquilo está fazendo mal e está regurgitando no nosso coração, a gente tem que pôr para fora e a gente sai sujando e contaminando todo mundo com aquela podridão dentro do nosso coração. Então a nossa ação, ela é consciente. E ela é passível de morte. Apenas pelo sangue do Cordeiro, nós não somos culpados e nós temos o resgate. Balaão foi levado pelo amor às recompensas materiais, não pelo amor a Deus ou seu povo. Pouco tempo depois, o que aconteceu em Números 31:8, aquele homem já estava rico, mas ele foi morto pelo Israel, pelo exército de Israel. O que que ele fez com aquele dinheiro? Nada. A sequência do texto mostra o que aconteceu e ele é morto. Com essa ilustração histórica, Pedro revela os motivos dos falsos mestres. Ele os descreve como seguidores de Balaão e revela que terão a mesma recompensa, a recompensa é a morte. Que recompensa você busca? O que você deseja? Esse destino, ele tem que ser definido por você em algum momento da sua vida. O que você espera de Deus? É uma casa própria? Aleluia! É um carro do ano? Oh, glória! Será que é isso que você quer? Talvez você receba. Mas se você quiser algo a mais, que é a vida eterna, eu sinto lhe dizer que você vai ter que se esforçar um pouco mais. Você vai ter que se dedicar. A palavra de Deus, ela traz conforto às pessoas que precisam de conforto. Mas ela traz muito mais exortações, porque nós somos pessoas que nos desviamos do reto caminho. Esse desvio do reto caminho faz com que nós nos percamos. É tão sério isso que a palavra de Deus diz que se o tempo, esse tempo que nós vivemos, ele não fosse abreviado, se possível fosse, até os eleitos, os filhos de Deus, os verdadeiros convertidos, eles diriam não a Jesus. Isso aconteceu no começo da igreja primitiva. Perseguição. Nero pegava cristãos no meio da rua, despia aqueles homens, introduzia uma estaca no ânus até sair na boca, jogava combustível e tocava fogo. Aqueles homens eram tochas humanas. As pessoas morriam de medo de serem encontrados como cristãos, mas elas não negavam a Cristo. Pessoas eram levadas para o Coliseu Romano e os leões avançavam para comer aquelas pessoas, e eles se ajoelhavam abençoando a vida daqueles homens, falando: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E você está preocupado com essas coisinhas pequenininhas que você passa na vida? Quando eu digo você, eu e você, nós nos preocupamos demais com coisas pequenas. A vida passa assim, ó, num estralo. Muito rápido as coisas passam. Qual é o destino que você quer? O que você espera de Deus? Os críticos da fé cristã recebem com incredulidade os relatos de milagres no Antigo e Novo Testamento. Quando a gente fala de milagre, as pessoas não entendem. Falar que uma mula falou, esse povo está doido? Que o mar vermelho se abriu, está louco? Nós temos que entender que o cristianismo é uma religião diferente das outras. Temos várias religiões no mundo. Se a gente for lá na Índia, a gente vai encontrar centenas de milhares de deuses. Mas o cristianismo tem uma coisa diferenciada das outras religiões. Se você tirar o sobrenatural da religião cristã, não sobra mais nada. Nós temos a nossa fé pautada no nascimento virginal. Nós temos uma fé pautada numa arca que ficou navegando aí meses e depois pousou no Monte Ararat. Nós temos a nossa fé alicerçada no mar vermelho que se abriu. Pessoas que estavam leprosas e foram limpas. Pessoas que estavam mortas e ressuscitaram. E isso é tudo sobrenatural de Deus. E as pessoas, elas não entendem, porque a palavra de Deus para essas pessoas é loucura. Se você acha a palavra de Deus louca, talvez você não seja um filho de Deus. Entre os muitos milagres das Escrituras, a jumenta falante de Balaão não é um caso único. Esse incidente aconteceu durante um momento de crise da história de Israel, quando forças hostis queriam amaldiçoar os israelitas. Deus interveio e continua intervindo na sua vida. Basta você... Lembra que nós cantamos? Eleva os meus olhos. Eleva os meus olhos e o meu clamor para os montes de Jerusalém. Por que, que o salmista está falando para elevar, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Porque naqueles montes haviam colunas de adoração a outros deuses, haviam adoração, capelas de adoração a divindades que não eram deuses. E aí aqueles homens olhavam para aqueles montes e olhavam e viam aqueles cultos a divindades, e ele fala assim: aonde eu vou buscar o meu Deus? Meu Deus está acima de tudo, acima dos céus e da terra. É aí que está o meu Deus, é aí que está a minha segurança, é aí que onde eu apoio os meus pés, é aí que eu não vacilo. Se o seu pé estiver alicerçado na rocha, você não vacila. Mas se você quiser pisar em outro lugar, você vai afundar. O milagre, portanto, é um fruto de Deus. E por esse fruto ser de Deus, o cristão acredita. Apenas os cristãos acreditam. Nós temos um milagre maior que a morte e a ressurreição do nosso Deus. E isso é extremamente importante você entender e acreditar. Por isso que quando é Páscoa, nós temos um momento para falar sobre a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo. Se a pessoa não entende isso, a fé dela é alicerçada no quê? 2 Pedro 2,17. Esses homens são como fontes sem água, nuvens arrastadas pela tempestade. Para eles está reservado as trevas mais escuras. Pessoas que não acreditam nas coisas sobrenaturais. Esses homens, Helena, mais baixinho, Helena, mais baixinho, tá? Mais baixinho. Esses homens são como fontes sem água, nuvens arrastadas pela tempestade. Se você fecha os olhos e consegue imaginar isso, primeiramente, quando você imagina fontes sem água, é como pessoas andando no deserto, buscando um oásis, buscando um local para tomar água. E quando chega naquele local que tinha todas as condições propícias, não encontra água. Frustração. Abre Judas capítulo 12 e 13. Judas 12 e 13. Falei capítulo? Se eu falei. Você, como você é um bom entendedor da Bíblia, e você sabe que só tem um capítulo em Judas, você vai direto no versículo 12. Deixa eu só botar o meu botão aqui, que minha filha, ela fala para eu botar o esqueço. Judas, versos 12 e 13, diz: esses homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades ou sujeiras, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Por que tem tanta semelhança? Mesmo espírito, mesmo contexto. Judas e Pedro viviam na mesma época. Talvez eles tenham sentado juntos para comer um sushi. Sentaram para comer um sushi e foram conversar. Você está vendo o que está acontecendo lá na igreja? Ele fala assim: olha, essa condição realmente de falsos mestres. E tanto um como outro escreve. Judas, ele expande um pouco mais, mas os dois estão falando a mesma coisa. Homens e mãos vazias. Pessoas que não têm nada a oferecer. São fontes sem água. A imagem no deserto, no qual o viajante procura uma fonte, mas quando a encontra, para o seu desespero, descobre que ela está seca. Assim também os falsos mestres não têm nada a oferecer para os membros da comunidade cristã. São como poços secos. Aonde você estiver, não se alimente de uma coisa que não traz crescimento para você. Em algum momento da sua vida você vai estar em outra igreja, não há problema nenhum em relação a isso. Mas não se prostitua. Ouça palavras que sejam palavras de confronto para você. Vá buscar uma palavra que mate a sua sede. A segunda ilustração que ele usa é nuvens arrastadas por uma tempestade, e também tem a ver com água. Pessoas que plantam, pessoas que cultivam, estão num período de seca, estão buscando a Deus que a água venha, que a chuva venha. Quando a nuvem está no céu e eles falam, agora vai chover, a chuva não tem, as nuvens não têm chuva, são arrastadas e vão embora e não molham a terra. Para estes está reservado as trevas mais escuras. Perto do final do século primeiro, João escreve em 1 João 5 e fala que Deus ele é luz. De um lado a luz, do outro lado as trevas. De um lado as ovelhas, do outro lado os cabritos ou os bodes. Você tem que definir aonde você quer estar. Essa decisão não é uma decisão que você vai tomar no dia do juízo. Lá não pode mais. Você tem que tomar aqui. É antes de sair. Quando a pessoa vai sair para um destino, então eu falo assim, olha, fui lá visitar a Rayane com a Heloísa, e eu falei assim, olha, eu vou tal dia, posso ir, tal horário. Programei com a Rô, nós fomos. Há toda uma programação. Não é algo que acontece assim. Você tem uma decisão muito importante para tomar na sua vida, que é qual é o destino que você quer seguir. É um destino de mentira? É um destino da alimentação da carne? E você pode fazer isso? Você pode fazer isso. E você vai atestar isso através do seu comportamento. Não é com a gravata que você usa, ou se você usa terno, ou quantas vezes você vai na igreja. É fora da igreja. Eu não sei o que você faz fora da igreja. E sinceramente, eu não tenho gerência nem na minha casa, nem na minha vida. Eu não tenho como controlar o seu caminhar. Mas eu espero realmente que você opte pela luz. Que você procure a mudança do seu coração. Que você realmente tome isso como destino, com diligência no seu coração. Mas também você pode decidir tomar o caminho oposto da luz. O caminho oposto da luz é a escuridão absoluta. Enquanto os filhos de Deus compartilham a sua luz, os filhos do diabo, desculpa, mas é esse o caminho, é o nome. Os filhos de diabo andam pelas trevas que escolheram. Para eles está reservado o julgamento de Deus que Pedro descreve como a mais negra escuridão. Qual é o caminho que você vai decidir? É uma decisão particular, eu não posso tomar essa decisão pela minha filha. Outro dia eu estava conversando com ela exatamente sobre isso. Haverá um momento em que eu não vou poder falar para ela assim, Luísa, vamos para a igreja. Ela vai ter que tomar a decisão dela. Como também vai acontecer com a Vânia e o André. Ela fala assim, Elcio, vocês vamos para a igreja? Não, não quero, não tem como você forçar. Mas é uma decisão que vai ter implicação eterna. Quero convidar você a curvar sua cabeça para que nós possamos fazer uma oração ao Senhor. Pedindo ao Senhor que o Senhor ele tenha misericórdia de nós. Nos instrua e nos ilumine nas decisões que nós temos que tomar. Senhor Deus, Tu és bendito, Pai. Tu és glorioso e majestoso. E nós temos, Pai querido, sido confrontados dia após dia através da Sua palavra. Mas nós temos optado muitas vezes pelo caminho do engano. E nós temos nos machucado, Pai. Temos, Pai querido, como ovelha ferida, buscado retornar ao seu caminho, mas os nossos pés, Pai, estão atolados na lama do pecado. E é muito difícil fazer esse retorno. Por isso pedimos a Tua intervenção. Peço, Pai querido, que o Senhor sonde cada um dos nossos corações, sejam das pessoas que estão de uma forma presencial, seja das pessoas que estão na internet e que vão assistir esse culto ainda. Sonda o nosso coração, Pai, porque só o Senhor conhece o nosso coração. Se há um caminho mau em nós, Pai, nos constrange. Nos leva à mudança e à conversão, para que nós possamos ser encontrados como filhos amados de Deus, Pai. Se nós estamos em meio às trevas, se nós nos desviamos do reto caminho, Pai, pedimos que o Senhor nos alcance. Que o Senhor use, Pai querido, vidas para nos tirar deste mau caminho. E se o Senhor quiser, Pai, nos usar como instrumento da Tua vontade, também que nós possamos alcançar essas vidas que estão perdidas e precisam de refúgio, precisam de conforto, Pai. Nos colocamos nas Tuas mãos mais uma vez, como filhas e filhas amados que o Senhor tem prazer. Te louvamos, Te adoramos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus. decida o que você quer para a sua vida e siga este caminho.